Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Cidade do Campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na Operação de Som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura 930M para Curitiba e mais de 33 municípios da região metropolitana, isso pelo dial. Porém, também estamos em todas as plataformas da rede mundial de computadores, fazendo com que assim você possa nos escutar, curtir e se interessar pelas pautas que a nossa produção traz aqui, sempre a fim de colocar-se com o braço ladeado, ombreado, dentro da mesma trincheira que, invariavelmente, é contra golpistas. E para falar em golpistas, essa semana a gente teve uma data marcante, e a data muito marcante que foi a data do dia 11 de setembro. 11 de setembro que fica marcado por aquele atentado que os Estados Unidos fizeram e cometeram. Se você está pensando que eu estou falando de 2001, você está enganado. Eu estou falando daquele golpe proporcionado aqui nos nossos irmãos latino-americanos, nos chilenos, que acarretou lá no Palácio La Moneda, no suicídio do então presidente legitimamente eleito, um ícone da nossa resistência, da nossa guarida, que foi Salvador Allende. E para falar um pouco disso, para falar um pouco dessas experiências, para falar quem esteve lá em foco, em loco, para acompanhar qual foi esse processo de institucionalização da memória, uma vez que foram 50 anos que se passaram e vão contar tudo que viram, tudo que conversaram, tudo que sabem, uma alegria imensa e uma honra enorme de trazer aqui no nosso banquinho do Vamos à Luta minhas duas amigas, com quem eu tenho muito orgulho de dizer que são amigas em primeiro lugar, companheiras e fiéis escudeiras, duas bússolas a quem eu respeito e a quem eu admiro e tento sempre me refletir nos meus passos, nas suas ações. Eu falo delas, Ivete Caribé da Rocha, e eu falo da Cirlei, minha amiga, minha irmã, jornalista Cirlei, advogada Ivete, que estão aqui com a gente. Boa tarde, minhas amigas. Doutora Ivete, você me ouve, queria saber de você, seu boa tarde, seja bem-vinda. Posteriormente, minha amiga Cirlei, também quero ver como é que está o áudio de vocês. Sejam bem-vindos, o microfone é de vocês.
Boa tarde, Magal. Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder falar um pouco do que nós vimos, do que nós comungamos nesses dias que foram 6 ou 7 dias de atividades intensas em Santiago.
Muito obrigado, fico
Olá,
muito...
Olá, Magal.
Fala,
Olá,
Cirlei.
Magal, tudo bem?
Que alegria te ver aqui,
Boa
Cirlei.
Tarde para você, boa tarde para o Diogo, boa tarde para os ouvintes da Rádio Cultura. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês essa experiência riquíssima que nós tivemos lá no Chile. Viajamos no dia 8 de setembro, voltamos no dia 13... E foram 6 dias de intensas atividades que a gente vai aqui contar no decorrer deste programa. E é uma, mais uma vez, enfatizando e agradecendo essa oportunidade que vocês estão nos propiciando de socializar isso com os nossos ouvintes.
A gente que agradece, Cirlei, minha amiga, Ivete, minha amiga. Já quero falar aí de antemão, já quero perguntar para você, Cirlei, que a Ivete usou um verbo que eu adorei, que ela falou comungamos, né? E esse ato de comungar na mesma batalha, na mesma luta, é que mostra que a vida sempre foi dedicada à luta. E quem dedica à luta renuncia a uma série de coisas para estar desse lado da história, que é a história da libertação do povo contra as desigualdades. Contra não, as desigualdades, não é nem a minorização das desigualdades, é o fim das desigualdades sociais, que são sempre colocadas por outros agentes, que a gente também vai falar depois. Então eu gostaria que você já começasse falando, se for possível, o que que você viu lá no dia 11, lá como foi feito o espetáculo, ou o que o Chile preparou, como o Chile, como o povo chileno abriu isso para a sua população, como ele contou essa história?
Na verdade, Magal, o dia 11 é o dia D, digamos assim, é o marco, né, do golpe, dos 50 anos do golpe. Agora, as atividades relacionadas a essa data antecederam, uhum, e foram também de tamanha importância, tal qual aconteceu no dia 11.
Ah, então vai contando já desde antes. Vai contando já desde antes, conta tudo, então a gente quer todos os mesmos detalhes.
Nós participamos de vários shows musicais, participamos de reunião com o nosso ministro Flávio Dino, com o nosso ministro Silvio Almeida, com o nosso ex-ministro Nilmário Miranda, com o embaixador brasileiro no Chile, e sempre essas reuniões, sempre envolvidas em, você falou a palavra comunhão, comungar, uhum, cada pessoa que eu via, que estava presente nesses eventos, nesses locais, elas tinham uma energia de muita solidariedade, muito afeto, muito carinho entre as pessoas. Isso porque daqui de Curitiba nós fomos em 10, 12 pessoas, mas nós pertencemos, fizemos um grupo na internet, ou melhor, o Viva Chile, onde tinha gente do Brasil inteiro, e essas pessoas se encontraram no Chile. Uhum. E aí era uma alegria muito grande da gente poder conhecer pessoalmente essas pessoas, abraçar essas pessoas, que a gente passou aí 2, 3 meses só conversando no WhatsApp. E nós fomos no Estádio Nacional, fomos na Casa La Moneda, fomos em outros locais, que agora são tantos, mas em todos esses lugares a gente via por onde histórias de como eram tratados os prisioneiros, os exilados, e ali contado por gente que viveu essa época. Isso que arrepiava quando a gente ouvia assim, esses depoimentos, esses relatos. E pessoas, né, muita gente já passado dos seus 70 anos, mas que também levaram seus filhos, seus netos, para juntos testemunharem o que aconteceu nesses períodos horríveis aí de ditaduras, tanto do Brasil, claro, como lá no Chile. Uhum. E o que mais me marcou mesmo, Macau, foi nas vésperas do dia 11, uma caminhada silenciosa de, olha, eu não teria como dizer o número, mas eram milhares e milhares e milhares de mulheres, todas de preto, com uma vela na mão. Isso era tipo 8 da noite.
Quase uma procissão.
Em silêncio, absoluto silêncio nas ruas. Uhum. Somente aquela vela na mão e aqueles passos lentos. Quase chegando no final dessa caminhada, houve aquele grito saído da garganta, assim, sabe? E dito várias vezes: ditadura nunca mais. E por que as mulheres? Porque diversos locais que nós visitamos sempre era lembrado do que foi feito com nossas mulheres. Estupros. Estupros e mais estupros. E isso era muito dolorido. Eu não gosto de falar porque eu choro. Se eu lembrar de tudo que eu vi, dá uma vontade muito grande de chorar.
Não,
eu vou deixar a Ivete falar um pouquinho agora. Eu vou deixar a Ivete falar um pouquinho.
Você falou bem. nós vimos em Santiago um povo que tem muita memória, que cultua a memória para que os fatos acontecidos não venham se repetir. Isso que é importante. Em todas as ocasiões, eles repetem, ni ouvido, ni perdão. Não se esqueça e não perdoa. Porque o perdão não significa vingança, mas é pedagógico para que nunca mais aconteça. Por que que nós tivemos dois golpes repetidos, um em 2016 e uma tentativa no dia 8 de janeiro? Porque não fizemos o trabalho que fizeram o Chile, o Uruguai e a Argentina, de punir os seus algozes, né? Então, você vai vendo as histórias, ouvindo as histórias, como disse a Sirlei, nós ouvimos pessoas que viveram lá, que passaram por torturas no Estádio Nacional de Santiago, ouvimos histórias de crianças, que eram crianças na época, que hoje estão na sua faixa aí de 50 anos, e que nos contou o que passaram naqueles dias, aquele de terror que foi o 11 de setembro. A partir daquele dia, todas as pessoas que conheciam estrangeiros, qualquer estrangeiro, era obrigada a denunciar na polícia que havia estrangeiro na rua em tal endereço, e a polícia ia prender e verificar a documentação. Quem não tivesse documentação em ordem já era levado para uma prisão e ali era torturado, sua casa era invadida, era retirado seus pertences e tudo mais. Então, nós fomos, por exemplo, na antiga Embaixada do Panamá, que, aliás, foi uma casa que foi cedida para ampliar a Embaixada do Panamá, e no dia, a partir do dia 11 de setembro de 1973, os estrangeiros que estavam sem documentos e que precisavam fugir, foram se pedir asilo na Embaixada do Panamá. Mas essa embaixada tinha 3 quartinhos e um banheiro, e de repente tinha 200 pessoas lá dentro, apinhadas lá dentro. Se saíssem, eram metralhadas. Então, elas estavam lá, e a casa ao lado, que era de um brasileiro, Teotônio dos Santos, ele doou essa casa para que a embaixada ampliasse e colocasse algumas pessoas lá. Nós fomos visitar essa casa, e até eu fiz uma fala em nome do Dimas e da Gladys, da Casa Latino-Americana, que estiveram lá nesse local. E, assim, o que as pessoas contaram dali, o que elas viveram, como saíram daquele local para ir depois para o Panamá, e do Panamá para a Europa, para o Canadá, para Cuba, para vários outros países, né? Estava lá conosco o ex-senador e ex-governador Capiberibe, com toda a sua família, filhos e netos. E ele foi um exilado, inclusive no sul do Chile. Foi muito bonito, foi muito interessante ouvir a história dele e da sua família. E quando estávamos fazendo uma homenagem na praça do Palácio La Moneda, fazendo homenagem a Salvador Allende, apareceu lá o filho de um general que foi assassinado algum tempo antes, acho que uns meses antes do golpe no Chile. Ele foi assassinado por fascistas que já estavam preparando o golpe, o general Schneider. E apareceu lá o filho dele com a esposa, já idosos e tudo, mas foi muito emocionante. ele vive na França, se exilou lá e nunca mais veio para o Brasil. Então, a Sirlei falou dos brasileiros, mas também tinha brasileiros que nunca mais voltaram do exílio na Europa, na Bélgica, na França, na Alemanha, e que se juntaram lá e que pela primeira vez se reencontraram depois de todos esses anos, 50 anos. Foi muito emocionante, foi muito... que faz pensar no porquê desses golpes. Né? Quando a gente visitava o Estádio Nacional e tinha uma pessoa, um historiador, que foi torturado naquele local e que era o nosso guia lá dentro, que é imenso. Ele é cheio de lugares escondidos por lá, né? Então, ele nos contava das pessoas que estiveram lá e das formas de tortura. E foi lá no Estádio Nacional que foram reconhecidos torturadores brasileiros que estavam lá para ensinar técnicas de torturas aos chilenos. Então, você se pergunta, né, por que de tudo isso? E é isso que nós temos que passar para a juventude hoje. Por que desses golpes? Esses golpes são para saquear esses países. Eles são gerados fora do país. No Chile, todo mundo sabe, ao contrário do Brasil, que o golpe de lá foi gerado a partir dos Estados Unidos, bem esquematizado pela CIA. Henry Kissinger, que foi o idealizador do plano Condor, da Operação Condor. O povo todo sabe disso. Nós aqui no Brasil é que temos essa história de que isso é teoria da conspiração. Não. Então, quando você vê toda essa maldade, toda essa violência que foi praticada, e você se pergunta como puderam fazer isso com os nossos povos, porque foi quase que a América Latina toda, né, sofrendo tudo isso. Então, agora eu vou deixar para a Sirlei falar um pouco mais. Obrigado.
Posso falar, Magal?
Pode falar, claro, Sirlei.
O que chama atenção muito é a politização do chileno, do povo chileno. E isso daí não tem como a gente não fazer um comparativo conosco. Algumas pessoas que a gente encontrou, eles sabiam que aqui no Brasil... o golpe foi dado dia 31 de março de 64. Se você for perguntar para um cidadão qualquer aqui na rua, se encontra no ponto do ônibus, ele não vai saber. E lá os chilenos sabiam. E eles deixam muito claro, isso dá para ver no número de pessoas nas ruas, nas conversas que a gente tem com o motorista do Uber, com a pessoa do hotel, que para eles o Allende é uma pessoa que é marcada como um injustiçado, marcado como o presidente que foi deposto ilegalmente por um golpe, que o Pinochet foi a pior coisa que aconteceu no Chile. E isso daí também não tem como a gente fazer um comparativo com o que acontece aqui no Brasil, que nós tivemos recentemente um governo inegavelmente levado a rompantes ditatoriais, e nem por isso o povo estranha, acha normal. E aí me pergunto, o que será que acontece com o nosso povo? E eu arrisco dizer, sem medo de errar, que é educação o grande segredo. Porque nós temos esse conhecimento, só que fica entre nós mesmos. E o fato da gente estar aqui hoje, numa rádio, falando sobre isso, alguém lá na sua casa, no silêncio da sua casa, deve estar ouvindo e talvez conte para outro alguém: olha, teve duas mulheres lá no programa, lá da cultura, que falaram isso, isso e isso. É um passo. Mas eu acho ainda que nós temos que trabalhar com a nossa juventude. E por falar em juventude, Eu vou contar uma coisa. Há uns 20 dias, mais ou menos, atrás, a Ivete estava junto, nós fomos convidadas para ir dar uma palestra numa escola aqui nos arredores de Curitiba. Era noite e o público era jovens nos seus 17 aninhos. Chegamos 8 da noite, um frio, chovendo, pensamos, e a garotada vai embora, não vai querer nos ouvir agora. E a palestra ia começar depois das 8h30. E a gente, eu pelo menos, fiquei pensando, ixi, Maria, vai estar esvaziado, né, a sala. Era uma sala grande. Terminou o recreio, perto de 9 horas, foram entrando, não parava mais de entrar jovens. 120 pessoas, mais os professores de história, diretora, 120 jovens ouvindo histórias e depoimentos dos tempos da ditadura aqui no Brasil, contados pela doutora Ivete, contados pela Judite, uma outra companheira nossa, contadas pela doutora Clair. E aqueles olhinhos brilhavam, você não via um pio deles. E eu estranhei, falei, meu Deus, vai chegar 10 horas da noite, essa galera, um vai levantar, outro vai atrás e vai esvaziar isso aqui. Todos ficaram até o final. No final queriam fotos conosco, no final que selfie, e depois teve uma avaliação que fizeram lá entre eles, dizendo que gostaram tanto que queriam nos dar flores e que também queriam nos dar chocolates, porque foi muito bom para eles ouvir essa história que nós contamos. E no final eles ergueram os pulsos e gritaram ditadura nunca mais. Uau. 120 jovens na faixa de 17 anos. E eu penso que é essa semente que a gente tem que plantar. Uhum. Uma semente que ela vai germinar, Magal. Uhum. E essa semente se chama democracia. Uhum. E é essa juventude que a gente quer, que saiba da história tal como ela foi. Não maquiada, não distorcida, mas realmente e contada por pessoas que viveram essa época, que testemunharam essa época. Acho que é muito mais valioso até. Olha, valeu a pena esse evento que nós somos, e aqui talvez alguém esteja nos ouvindo agora e pergunte, mas elas vão de novo? Se nos convidarem, nós vamos. Vamos, podemos combinar de ir, não importa o horário, vamos conversar. Não se trata de um evento partidário ou de um evento para defender tal e tal pessoa, não é isso. É um evento para contar para as pessoas o que aconteceu, e é história, isso é história, no período da ditadura aqui no Brasil e, de repente, em outros lugares também.
Olha, eu tenho muito para parabenizar vocês, só antes de passar a palavra. Primeiro como brasileiro, mas antes de brasileiro, como humanista, que todos nós somos ou devemos ser, porque é a base de todo pensamento moderno, contemporâneo, de todo pensamento que já passou por diversas civilizações, que já viram que não adianta a gente querer defenestrar, matar, odiar o outro, o diferente, mas sim a gente entender quais são as nossas diferenças e que essas diferenças possam ser muito bem colocadas, desde que não haja motivos ou princípios que coloquem a violência, a agressão, ou o golpe institucional, o estelionato, a escamoteação, as fake news, como dizem hoje. E você falou muito bem, Sirlei, sobre a educação, porque a gente sabe muito bem que todos nós, brasileiros, mas mais do que brasileiros, latino-americanos, e nada na nossa vida foi fácil, que a educação, ou melhor, a falta de educação, sempre foi de interesse dos poderosos. Mas então, eu, para acabar minha fala, eu queria dizer uma palavra a tudo, que antes de qualquer qualidade que nós devemos ter na vida, eu acho que essa qualidade é de ser grande. E ser grande é a gente ter uma ideologia humana que favoreça todas as pessoas e que valorize a memória. Por isso, eu cada vez mais sou admirador de vocês duas, da doutora Claire, de todos os que foram junto nessa excursão e de tudo isso que a gente tem muito para fazer no Brasil e na América Latina. Mas então fiquem por aí que a gente vai sair para um intervalo rápido e daqui a 2 minutinhos a gente volta com a segunda parte do nosso programa Vamos à Luta, hoje recebendo a Cirlei Fernandes e também a Ivete Caribé da Rocha, para a gente falar mais sobre história, sobre democracia e sobre a luta do povo latino-americano. Fica por aí, a gente já volta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.